Primeiramente, eu queria dizer aqui, boa noite, presidente Lula. Excelentíssimos senhores e senhoras, excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, minha querida amiga presidenta Dilma Rousseff. Excelentíssima senhora ministra Sônia Guajajara, na pessoa de quem cumprimento todos os demais ministros e ministras de Estado aqui presentes. Excelentíssimo senhor senador Jacques Wagner. O senador Jacques Wagner pode pedir música no Fantástico, a terceira vez que compõe aqui o dispositivo hoje. Meu amigo, grande senador, na pessoa também de quem cumprimento todos os membros do Legislativo, os nossos senadores, senadoras, deputadas e deputados federais. A excelentíssima senhora ministra, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza. O excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. O excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Ricardo Lewandowski, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da magistratura brasileira. Senhor presidente da OAB Federal, doutor Beto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados da advocacia brasileira. E aqui, presidente, eu queria fazer um destaque especial. Nós não estaríamos aqui hoje, neste dia festivo, não teríamos tido o dia de ontem com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem a indispensável atuação da advocacia brasileira, que teve a coragem, a combatividade de enfrentar o arbítrio, enfrentar a intolerância e ter a justiça reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal com a inocência do presidente Lula. Aqui eu faço um registro especial aos meus amigos, doutor Cristiano Zanin e a doutora Valesca. Também faço um registro especial aos advogados e advogadas integrantes do Grupo Prerrogativas, na pessoa do doutor Marco Aurélio Carvalho, que aqui está representando todo o Grupo Prerrogativas, da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, que de forma incansável e combativa travou o bom combate. Também aqui eu faço registro ao doutor Rafael Fonteles, o governador do meu estado, o estado do Piauí, o estado que me acolheu, o estado que acolheu os meus pais e a minha família, o estado que me deu a instrução. Aliás, eu tive o privilégio de ser aluno do pai do doutor Rafael Fonteles, do governador, professor Nazareno, no Instituto Dom Barreto. Também aqui eu faço registro do prefeito da minha cidade, o prefeito João Campos. Faço registro também ao meu amigo Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado pela presença, Bruno. Eu queria também fazer um registro muito especial ao senhor João Pedro Stedley, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes dos movimentos sociais aqui presentes. E as demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, importante, eu queria fazer um registro especial a todos os profissionais de imprensa que agora passarão a ter aqui espaço na presidência da República e tratamento com dignidade que não tiveram nos últimos 4 anos. Senhoras e senhores, o Brasil vive hoje um novo ciclo de esperança com justiça social. Depois dos ataques aos direitos do povo e dos trabalhadores, graças ao golpe de 2016, a democracia insiste, resiste e se fortalece. E a coroação desse processo de renascimento da esperança se dá com a eleição do presidente Lula, que volta ao poder ungido com a maior votação na nossa história, 60,3 milhões de votos. Outro sentimento também presente nesta data é a gratidão. Quero aqui expressar meu agradecimento ao povo brasileiro que devolveu ao Brasil a chance de sonhar com um futuro de felicidade e de bem-estar social. Um Brasil democrático, plural, acolhedor, solidário e generoso com todos e com todas. Quero agradecer ainda ao presidente Lula por ser o portador da esperança na sua campanha, presidente. O senhor ofereceu amor em vez de ódio. Semeou esperança no lugar do medo. Assim fez transbordar a mais pura e genuína vontade de viver e de ser feliz de novo. Ao presidente Lula, que sintetiza a luta pela democracia em nosso país, o meu agradecimento. Também quero lembrar aqui da mulher que simboliza também a luta pela democracia e que jamais desistiu de seu compromisso com o povo brasileiro. Este momento histórico tem a grandeza e a ousadia daquela que esteve sempre na defesa da democracia. Presidenta Dilma Rousseff, meu agradecimento à senhora. Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial ao senador Jacques Wagner, outro defensor incansável da democracia, que esteve sempre na luta pelos direitos do povo brasileiro e com quem aprendi nestes últimos anos que a justiça social é compromisso de fé e militância que não podemos esquecer nunca. Também gostaria de agradecer, registrar meus sinceros agradecimentos ao ministro Aloysio Mercadante, uma personalidade destacada. Da nossa democracia, que tem longo e brilhante trajetória na vida pública brasileira, com quem dividi momentos decisivos na defesa da institucionalidade democrática e também na minha carreira pública. Muito obrigado, meu amigo Aloysio. Agora é o mais difícil. Quero agradecer a minha mulher, Karina Messias, que sempre esteve ao meu lado. Nos momentos mais difíceis, ela foi meu amparo e meu porto seguro. Ela representa a maior bênção de Deus sobre minha vida, que é a minha família. Aos meus filhos, Vitória e João, meus amores, eu vejo a esperança brilhar nos olhos deles e é o que me faz nunca perder de vista o futuro e o que aprofunda o sentimento da responsabilidade de contribuir para a construção de um país em que todas as crianças tenham o direito de usufruir do que eles usufruem. Aos meus pais, Edson e Edna, que me deram instrução, amor e me ensinaram o valor que trago comigo, a fé em Deus, a fé inabalável em Deus. Foi na Bíblia que aprendi a lição que me inspira no meu caminhar profissional na luta contra a desigualdade. Foi em Mateus 25, 35 a 40 que aprendi a verdadeira lição sobre solidariedade. A Bíblia fala: porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É um dia de muita emoção para mim, que acompanhei com muita apreensão e sucessão de eventos históricos que chacoalharam o Brasil nos últimos 6 anos e nos deixaram à margem do abismo. Felizmente, nas últimas eleições, o povo brasileiro soube recolocar o Brasil no caminho da democracia e nos tirou do perigoso flerte com o fascismo. Poucas vezes em nossa história assistimos aos constantes ataques e ameaças aos pilares da nossa democracia. O desrespeito aos direitos humanos, a perseguição política, a censura, os ataques constantes às instituições democráticas, o desmantelamento de políticas públicas, o negacionismo como método, a incitação ao ódio e ao preconceito, a criminalização da política e o assassinato de reputações pela máquina de fake news em massa causaram muitos danos à nossa democracia. Poucas vezes na história estivemos diante de desafios tão profundos quanto agora. O ano de 2016 deu início a um processo de erosão do Estado Democrático de Direito. Os direitos do povo foram sabotados com vistas à sua destruição completa. O acesso aos serviços e bens públicos, à justiça, à cidadania, foi sistematicamente atacado. Presenciamos a escalada autoritária e a propagação de retrocessos civilizatórios. Tudo isso é expressão de criminalização da política, do estímulo ao ódio e à violência armada, do cerceamento da participação popular nas decisões governamentais, do aumento da fome e da miséria. Nos últimos 4 anos, minhas amigas e meus amigos, nos deparamos com os mais altos índices de desemprego, da falta de oferta de serviços de educação e saúde, do aumento inescrupuloso da violência, sobretudo contra os grupos sociais mais vulneráveis, as mulheres, os LGBTQIA+, os indígenas, os pretos e pretas e a população periférica. Assistimos ao aumento das desigualdades sociais e do descaso ambiental. Vendo esse cenário de terror, lembro de Rousseau: uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. O importante é que lutamos e sobrevivemos, estamos aqui. Vivos, sobrevivemos, porque mantivemos os sonhos em nossos corações. Nós voltamos, presidenta Dilma. Ao assumir a Advocacia Geral da União, espero dar uma contribuição decisiva para o resgate da nossa democracia com a retomada da harmonia entre os poderes da República. Os ataques a autoridades que presenciamos nos últimos anos não serão mais tolerados. É inadmissível a banalização dos discursos de ódio e intolerância, perturbando a paz e disseminando o ódio às instituições. Repudiamos a apologia à violência e o autoritarismo. Não permitiremos que tais condutas sufoquem, intimidem ou abalem a atuação dos poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, nem que interfiram em sua independência e harmonia. A realidade nos impõe reflexão e ação para enfrentarmos os desafios impostos à nossa democracia. Boaventura de Sousa Santos ensina que esses desafios passam por diminuir as desigualdades sociais, ampliar a participação democrática dos cidadãos e reconhecer a diversidade cultural para lutar contra o racismo, o colonialismo, o sexismo e as discriminações em que elas se traduzem. Em nossa gestão, a Advocacia Geral da União terá papel central para enfrentar os desafios estruturantes impostos à democracia brasileira. A AGU, que no próximo mês completará 30 anos, foi criada pelo Constituinte de 1988, sob a inspiração de restauração da ordem democrática e de fortalecimento das funções essenciais à realização da justiça. Ela é um dos importantes pilares de concretização da democracia e de realização plena da cidadania. A AGU desempenha suas competências com vistas à construção e à consolidação do Estado Democrático de Direito e do Estado Social de Direito previstos na Constituição Cidadã. Assim, deve assegurar a proteção jurídica da União e o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, todos os valores supremos de uma sociedade livre, justa e solidária. A AGU possui, hoje, aquela que talvez seja o maior escritório de advocacia do planeta, que atualmente conduz quase 20 milhões de processos ativos. A instituição hoje atua em todos os fóruns, regiões e instâncias judiciais, com um grande volume de representação judicial e com forte tendência de crescimento. Se analisarmos, por exemplo, o contencioso tributário de responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão de minha origem, Os números são também expressivos, abrangendo as esferas administrativa e judicial. Segundo os dados divulgados pelo Tribunal de Contas da União, somando as alegacias da Receita Federal do Brasil e o julgamento perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os valores em discussão ultrapassam 800 bilhões de reais. No estoque da dívida ativa da União, são mais de 2 trilhões de reais. Os desafios são grandes e estou seguro de que a nova gestão da AGU será capaz de atuar neste complexo contexto. Numa sociedade marcada pelo risco, em que a realidade nos apresenta problemas cada vez mais complexos, é preciso ressignificar o papel e a atuação da AGU. Para isso, vamos dotar a AGU das melhores e mais inovadoras técnicas e tecnologias que permitam acesso a todas as informações necessárias para que, na tomada de posição, aplique uma visão holística do Estado, das políticas e das implicações positivas e negativas de suas decisões e manifestações. Em resposta ao aumento da demanda de atuação em massa, investiremos em soluções tecnológicas inovadoras, com uso de inteligência artificial, gestão do conhecimento, reinvenção dos instrumentos de gestão. Nesse contexto de desterritorialização e especialização, são caminhos essenciais, assim também como o fortalecimento da negociação e das políticas de redução de litígios. Além disso, é fundamental estabelecer uma atuação estratégica nos processos mais relevantes da União e suas entidades. E isso se dará em todas as vertentes de atuação especializada da nova Advocacia Geral da União. Na primeira delas, a AGU exerce sua função de consultoria e assessoramento jurídicos, se manifestando acerca da legalidade de toda e qualquer política pública, desde os projetos de lei até a sanção ou veto de proposição legislativa. Nessa atividade, a AGU é peça-chave dos complexos processos envolvidos em todo o ciclo de políticas públicas, desde a formulação da política, perpassando por sua implementação, até chegar à avaliação da política e de seus resultados. O mais marcante desafio dessa atividade é disseminar uma postura de responsabilidade compartilhada acerca do desenho da política pública e dos procedimentos de implementação, trazendo segurança e rigidez jurídicas de forma a ampliar e consolidar uma atuação pautada na parceria e na construção conjunta com o gestor público. Impõe-se estarmos atentos à missão do advogado, que trabalha lado a lado com o gestor, disposto a construir as melhores soluções jurídicas com viabilidade técnica em face das necessidades da sociedade e de suas escolhas políticas expressas pelo voto popular. Vamos devolver assim, senhoras e senhores, as canetas aos nossos gestores públicos. No enfrentamento dos problemas que se apresentam à atuação consultiva, será necessária a perspectiva de consensualidade administrativa com interface das diversas áreas da Advocacia Geral da União, antecipando-se aos problemas e conflitos inerentes a uma sociedade democrática. Nesse sentido, a atividade consultiva precisará ser cada vez mais multidisciplinar, aprendendo e apreendendo novos saberes, de forma sinérgica, formando, utilizando e prestigiando profissionais de diferentes expertises, capazes de lançar olhares múltiplos sobre problemas crescentes complexos, sempre atenta à aplicação e ao desenvolvimento de novas tecnologias jurídicas e ao uso de tecnologias inovadoras. A AGU agora estará de portas abertas para toda a sociedade brasileira. Assim, gostaria hoje de anunciar, de forma inédita no país, a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que vai contribuir com os esforços da democracia defensiva e promover pronta resposta a medidas de desinformação e atentado à eficácia das políticas públicas. Essa procuradoria funcionará ainda como ponta de lança de uma atuação interinstitucional que promoverá a Estratégia Brasileira de Defesa da Democracia com a fundação do Sistema Nacional de Proteção à Democracia. É. para a proteção da ordem constitucional, da integridade da decisão pública e da legitimação dos poderes e seus membros para exercício de suas funções. A AGU será uma instituição-chave para o desenvolvimento da administração pública consensual, nova face da administração pública no século XXI, integrando ações conjuntas que propiciem a construção de credibilidade, previsibilidade e segurança jurídica, o que eu tenho chamado de tripé da confiança e que nos foi solicitado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal, como instituição permanente e representante judicial de todos os órgãos que compõem a União, a AGU possui vocação constitucional para mediação e conciliação de interesses entre os diversos órgãos do Estado, contribuindo para o desenvolvimento de uma governança integrada entre os poderes da República e os órgãos de controle interno e externo, promovendo a intermediação preventiva de conflitos e respeitadas as respectivas competências e atribuições com vistas ao imprescindível alinhamento das instituições na geração de valor público e da justiça. O protagonismo e transversalidade da AGU devem servir à criação de espaços públicos de cooperação institucional para a construção de uma governança integrada, promovendo a mediação de conflitos entre os diversos órgãos do Estado e gerindo os riscos jurídicos que possam impactar a efetividade das políticas públicas e do programa do governo eleito. Pois bem, hoje, portanto, minhas amigas e meus amigos, junto-me ao esforço de outros advogados gerais na estruturação, consolidação e fortalecimento da Advocacia Pública Federal. Coloco-me com muita honra, mas também com muita humildade, ao lado de nomes como os excelentíssimos senhores ministros Geraldo Quintão, o ministro Gilmar Mendes, o ministro José Bonifácio Borges de Andrada, que foram responsáveis pela estruturação da Advocacia Geral da União, a quem eu peço uma salva de palmas. No âmbito da defesa da União, foram responsáveis pela defesa de verdadeiros hard cases ou disputas polêmicas, como o racionamento de energia e a privatização dos bancos estaduais. A partir de 2003, os excelentíssimos senhores ministros Álvaro Augusto Costa, José Antônio Dias Toffoli, Luiz Inácio Lucena Adams, José Eduardo Cardoso, meu amigo Zé Eduardo Cardoso, sucederam-me na chefia da AGU. Sucederam-se na chefia da AGU, a quem também peço uma salva de palmas. Foram os responsáveis pela consolidação do sistema de advocacia pública federal, com a remuneração mediante subsídio e a criação da Câmara de Conciliação e Arbitragem. Na defesa das políticas públicas, sucederam-se na defesa intransigente das políticas sociais promovidas então pelo governo, desde a política de cotas no acesso às universidades e no acesso ao serviço público, a política de valorização do salário mínimo, políticas de renda mínima, entre outras. Mais recentemente, a excelentíssima senhora ministra Gleice Mendonça, também a quem eu peço uma salva de palmas, foi a primeira mulher a comandar a Advocacia Pública Federal. Uma das marcas de sua gestão foi simplesmente o maior acordo firmado no Brasil, o chamado Acordo dos Planos Econômicos. Nos últimos anos, os excelentíssimos senhores ministros André Mendonça, José Levi, meu amigo José Levi, e Bruno Bianco Leal sucederam-se no cargo de AGU. Os desafios à institucionalidade do sistema de Advocacia Pública Federal não poderiam ser menores. A forte hostilidade presente no campo político fez com que questões ordinariamente resolvidas no campo político fossem inseridas na agenda jurídica. Foram ainda desafiados a conduzir a Advocacia Pública Federal durante os períodos mais agudos da pandemia da Covid-19, viabilizando modelos de teletrabalho e de desterritorialização da força de trabalho, tudo em ordem a preservar o principal recurso da administração pública federal, seus recursos humanos e seus servidores. Agora é preciso dizer, minhas senhoras e meus senhores, que é em conteste que eu tenho um cliente bem melhor hoje, né? Em certo sentido, daremos continuidade ao trabalho desses antecessores. Isso não importa, contudo, em simples igualdade no modelo de gestão. Viver é seguir a constante mudança. A vontade soberana expressa pelos votos dos mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras nas urnas reclama por essa mudança. E a Advocacia Geral da União estará atenta para, na condição de instrumento de realização de justiça, funcionar não como órgão de controle interno da administração pública, mas como órgão de sustentação e indução das mudanças de políticas públicas gestadas pelo governo federal, gestadas pelo governo do presidente Lula, que agora assume com o compromisso de mudar, e mudar mais uma vez para melhor. A administração pública do medo dará vez à administração pública colaborativa, como nos ensinou aqui mais cedo o nosso ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Também aqui eu peço uma salva de palmas. A diretriz de nossa atuação à frente da AGU está ancorada em três pilares: credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Os cidadãos poderão se fiar de que será exercida a tarefa de consultoria jurídica prévia e controle da legalidade dos atos da administração pública, gerando segurança jurídica e, por isso, credibilidade. A força dessa credibilidade estará na certeza de conformidade dos atos dos nossos gestores públicos do governo federal. Nossa missão será indicar o caminho da conformidade ao direito. A garantia dessa conformidade retorna em credibilidade e estabilidade. Os atos gozam de presunção de validez, não por uma mera presunção legal, mas já pela confiança dos demais poderes e dos próprios cidadãos na sua conformidade. O advogado público, assim, deve compor os esforços dos gestores em realizar os desígnios da nossa Constituição Federal, tal como fixados logo em seus primeiros artigos, de uma sociedade mais justa, com preservação da divergência, maior participação social, com desenvolvimento nacional sustentável e redução das desigualdades. Alimentam desse modo expectativas legítimas, positivas em relação aos atos da administração e garantem a necessária previsibilidade. Assim, a sociedade e os agentes econômicos podem esperar da Advocacia Geral da União a atuação alinhada aos preceitos da ordem constitucional econômica, em busca da necessária confiança no que está legislado e no que está vier a ser pactuado, seja no campo político, seja no campo negocial. A orientação de nossa gestão será sempre pelo respeito à capacidade institucional de cada poder da República, ciente de que nem todos os problemas podem ser solucionados exclusivamente pela via jurídica, mas reclamam, antes de tudo, uma necessária intervenção política. Daí a razão de termos ciência de que a arena política não é um ponto necessariamente de disputa ou desacordo, mas é, antes de tudo, um espaço nobre de solução consensual dos problemas enfrentados em nossa sociedade. Aliás, é bom lembrar que a palavra política tem a mesma raiz da palavra polidez. A AGU será, nesse sentido, fiadora e garantidora da segurança jurídica, dos contratos, da liberdade econômica e dos investimentos privados, provenientes também do capital nacional e estrangeiro, sempre em prol do desenvolvimento econômico nacional do Brasil, o que propiciará, ao fim e ao cabo, o desenvolvimento social do país e a redução das desigualdades que ainda impedem a existência digna de todas e todos. Na relação com os demais poderes, a AGU tem papel destacado junto ao Judiciário, não somente junto aos tribunais regionais e tribunais superiores. Aqui eu faço uma referência expressa às desembargadoras e desembargadores federais dos nossos 6 tribunais regionais federais, que aqui muitos nos prestigiam no dia de hoje. Por meio da Secretaria-Geral do Contencioso, a AGU possui uma atuação histórica de excelência. Toda essa expertise deverá ser voltada à defesa do interesse público e da concretização das políticas públicas tão relevantes para toda a sociedade brasileira. Isso porque é pela viabilização das políticas públicas que venham a ser judicializadas que se torna possível a verdadeira materialização da Constituição cidadã, do princípio republicano, da democracia e, sobretudo, de um país mais justo, mais inclusivo e mais sustentável. Assim, a atuação da Secretaria deverá primar pelo diálogo com as pastas ministeriais. Aliás, o momento é especialmente de colaboração. Em muito boa hora, a presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, instituiu em dezembro do ano passado o Centro de Soluções Alternativas de Litígios, que se voltará às demandas estruturais e aos litígios complexos. A AGU é ator fundamental nesse cenário diante de atribuição nas ações estruturais em curso perante o Supremo Tribunal Federal e cito exemplificativamente ações relacionadas ao desmatamento ilegal da Amazônia, ao enfrentamento ao racismo institucional, às pessoas em situação de rua, dentre outras. Aliás, o Tribunal de Contas da União também trilhou o mesmo caminho aqui na pessoa do ministro Bruno Dantas, que fez uma inovação institucional importante, ladeado pelo meu amigo, o ministro Vital do Rego, também quem eu peço uma salva de palmas ao nosso Tribunal de Contas da União. É fundamental que a atuação judicial desenvolvida esteja alinhada com as políticas sociais que serão desenvolvidas pela administração federal, agora sob o novo enfoque, pelo social, pelo justo e, sobretudo, pelo democrático. E os efeitos dessa virada certamente se refletirão em redução da litigiosidade e na obtenção de caminhos conjuntos para a solução pacífica e consensual das controvérsias que aportarem no STF. Compete ainda à SGCT estreitar laços, dialogar e viabilizar soluções conciliatórias. Nesse contexto de viabilização de caminhos consensuais, mas sempre buscando a concretização das políticas públicas, a cooperação federativa e o equilíbrio fiscal, a AGU atuará, em especial, junto ao Supremo Tribunal Federal. Alinhada com as grandes questões institucionais evidenciadas pelo novo governo do presidente Lula, a nova AGU instituiu novas áreas de atuação temática dedicada. A primeira delas, que eu também gostaria de anunciar, é a Procuradoria Nacional da União de Defesa do Meio Ambiente e do Clima. Com a criação da nova Procuradoria, pretende-se novas soluções jurídicas que harmonizem as diferentes políticas setoriais com a política ambiental, para viabilizar as transformações necessárias à política ambiental, para viabilizar as transformações necessárias à efetividade da transição ecológica. A Procuradoria segue a clara diretriz do presidente Lula e está em consonância com os grandes desafios ambientais do planeta. A criação de uma Procuradoria específica com atuação transversal atende à necessidade de integrar protagonistas da agenda ambiental e fortalecer a atuação dos órgãos jurídicos dedicados a essa temática essencial para a sociedade brasileira. Uma outra novidade é a Adjuntoria de Diversidade e Inclusão. Num governo de reconstrução e união, é preciso que haja iniciativas concretas no sentido de combater desigualdades e promover a equidade. Nesse cenário, essa disjuntoria especial será uma instância ativa na condução de projetos efetivos para a persecução desses valores. Essa área visa trazer para o âmbito da AGU uma mudança radical de cultura, promovendo ações e projetos que concretizem o novo cenário do acolhimento e respeito às diferenças dentro da instituição. Dada a capilaridade das projeções da AGU, o projeto quer levar ações de inclusão, qualificação e empoderamento das minorias para todos os estados do Brasil, num trabalho conjunto com as demais instâncias que compõem o sistema jurídico brasileiro: Judiciário, Ministério Público, OAB, Procuradorias dos Estados, Defensorias Públicas, inclusive Legislativo e órgãos de controle. Enfim, é um momento de grandes desafios, mas o tempo já chegou e o nosso Brasil está em dívida e atraso com nossos irmãos minorizados. Queremos que a AGU seja sujeito ativo na reversão do quadro de desigualdade e desrespeito que infelizmente vigora no país. Um outro ponto essencial para a nova AGU é o fortalecimento e ampliação da atuação da nossa Escola Superior da Advocacia Geral da União. Na nossa gestão, a Escola Superior da Advocacia Geral da União deverá se tornar referência em formação e qualificação na área jurídica, por meio do estabelecimento de parcerias e cooperação com instituições de ensino e pesquisas nacionais e internacionais. Como a maior banca de advocacia do planeta, a AGU também não pode deixar de se preocupar com a sua internacionalização de sua influência qualificada. Então, criaremos também uma assessoria de assuntos internacionais que terá a função de tornar a AGU uma instituição jurídica de referência internacional. No mundo globalizado, que carece de novos espaços de governança global, haverá naturalmente aumento da demanda por apoio jurídico especializado para uma participação qualificada nos fóruns de debate e de negociação internacional. Tudo isso faremos em um ambiente de absoluta transparência e destacado grau de controle, de modo a permitir a accountability, com vistas a aumentar a confiança da sociedade na instituição e a estabelecer mecanismos de resistência contra investidas autoritárias e antidemocráticas, para que nunca se afaste de sua missão constitucional em defesa dos interesses dos que mais necessitam do Estado. Por fim, minhas caras e meus caros, é preciso destacar o enorme desafio posto à advocacia pública quanto à reconstrução da capacidade do Estado brasileiro de formular e implementar políticas públicas. Depois de anos de desvalorização do serviço público e do desmonte de áreas de grande relevância de atuação estatal, o assessoramento jurídico da AGU terá papel-chave. O poder executivo do nosso país já se mostrou capaz de produzir transformações profundas nessa realidade, a exemplo do programa Bolsa Família. Quero, portanto, deixar muito claro, a Advocacia Geral da União estará incansavelmente dedicada a recuperar o que foi perdido e garantir a democracia e a institucionalidade. O assessoramento na elaboração das políticas será marcado pela presença atenta e pela excelência. Cada nova ministra, cada novo ministro do novo governo eleito poderá ter certeza que os colegas da Advocacia Geral da União estarão atentos e comprometidos com o desenho jurídico dos melhores caminhos para a reconstrução das políticas públicas desmanteladas nos últimos anos. O presidente Lula tem dito que não temos nenhum tempo a perder. Estaremos focados em dialogar com todas as equipes técnicas e garantir segurança jurídica para cada tomada de decisão das autoridades públicas, de modo que as políticas públicas ofereçam as melhores entregas para a sociedade. As transformações efetivas de que precisa nosso país continental, com afirmação de direitos e fortalecimento da cultura democrática, sim, dependem da reconstrução do Estado brasileiro. A AGU estará, portanto, comprometida com esse enorme desafio e que Deus nos ajude. Meu muito obrigado.